você ouve Band News FM João Pessoa. 103.3. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Nove horas da manhã em ponto aqui em João Pessoa. Bom dia, bom dia, bom dia para você, ouvinte da Band News FM Manaíra. Estamos reabrindo os trabalhos do Band News Especial de sábado. Hoje comigo, Aline Guedes, e com minha parceira aqui de bancada, Samara Gonçalves. Bom dia, Samara.
Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. É isso, estreando aí, voltando para o sábado com todo o gás e trazendo as principais notícias do dia.
Vamos embora. Mais 464 novos casos de coronavírus são confirmados pela Secretaria de Saúde Estadual em 24 horas. Segundo o boletim divulgado ontem pelo governo, 97.408 das 122.273 pessoas que tiveram a Covid-19 estão curadas. Por outro lado, 4 pessoas morreram de ontem para hoje e o número de óbitos subiu para 2.842. A taxa de ocupação de leitos de UTI caiu de 34% para 33% em todo o estado.
A Secretaria de Educação do Estado vai acionar o Ministério Público para impedir que as escolas e universidades particulares sejam reabertas na capital e em Campina Grande. O secretário da pasta, Cláudio Furtado, disse que a medida é precipitada e que pode acelerar uma nova onda de contaminação pelo coronavírus, tendo impacto na saúde pública. Ele citou a alta no número de casos em Manaus, que reabriu as escolas, mas que estuda decretar lockdown na cidade. Fora João Pessoa e Campina Grande, a cidade de Cabedelo também divulgou um decreto em que autoriza a retomada de aulas presenciais na rede privada de ensino superior.
Em Campina Grande, as escolas que decidirem reabrir para aulas presenciais devem seguir recomendações sanitárias e trabalhistas. Tanto professores quanto alunos e funcionários que estejam nos grupos de risco de contágio ou tenham parentes nessa situação devem ser autorizados a participar das atividades de maneira remota, ainda em casa. Pais e responsáveis não devem mandar para a escola crianças que tenham algum sintoma associado à Covid-19. Além disso, as entradas e saídas dos alunos devem ser escalonadas, além do uso de banheiro e os intervalos. As recomendações serão assinadas pelos Ministérios Públicos Estadual e do Trabalho.
A Caixa Econômica Federal abre hoje 11 agências na Paraíba para atendimento a beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em João Pessoa, as agências abertas ao público são a do Centro, Cruz das Armas e Epitácio Pessoa. Nas cidades de Bahia, Santa Rita, Campina Grande, Guarabira, Mamanguape, Souza, Patos e Cajazeiras, as agências também estão funcionando. O horário de funcionamento será até o meio-dia.
Hoje o Botafogo enfrenta o 13 fora de casa pela 9ª rodada da Série C. A TV Band Manaíra transmite o clássico Tradição junto com a Band Nordeste ao vivo direto do Amigão a partir das 15 para as 5 da tarde. A narração é de Rainan Peralva com os comentários de Juliana Guimarães.
Band News. Tempo.
Dia muito bonito aqui em João Pessoa. A gente começou com um dia com céu de brigadeiro, nenhuma nuvem, mas agora a gente já começa a ver certa nebulosidade. Pelo menos é o que a gente consegue enxergar aqui do janelão da Band News, aqui na Dom Pedro II, pelo menos no centro da cidade. Sol firme, sol forte, mas uma certa nebulosidade no céu. É a previsão, de fato, para hoje, concretizando a previsão dos meteorologistas para esse sábado, que deve ser de muito sol, mas deve encarar essa nebulosidade, inclusive uma chuvinha no fim de tarde, início da noite. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus, a máxima deve atingir os 29 e a mínima deve ficar na casa dos 23 graus.
Em Campina Grande, Hoje vai ser parecido aí com ontem, Aline Guedes. Sol com algumas nuvens, mas não chove. E agora o site da Climatempo me trollou. Aline, não está aparecendo. As temperaturas, isso.
Pois é, mas aqui eu já estou vendo, Samara, para Campina Grande, 26 graus. Os termômetros estão marcando nesse momento. Tempo parcialmente nublado, como você falou, bem parecido com o clima registrado ontem. A máxima em Campina Grande deve chegar aos 32 graus. Campina Grande com tempo bem quentinho, viu, durante o dia. Só à noite que dá uma refrescada. A mínima deve chegar aos 18 graus hoje, sem chuva em Campina. Convido o ouvinte a mandar sua mensagem para a gente, 991-11-9207, 991-11-9207. Se você não sabia que estaríamos funcionando, estaríamos aqui na Labuta nesse sábado, pois é, fique sintonizado a partir de hoje, todos os finais de semana. Estaremos aqui trazendo também informações locais e avise a quem puder, quem você sabe que também é ouvinte da Band News. Olha, a Band News voltou, viu? Sábado e domingo. Temos o especial de sábado, todos os sábados às 9 da manhã. Então, você pode participar com a gente, pode incluir na nossa programação a sua sugestão de pauta, a sua informação sobre trânsito, a sua informação sobre a agenda cultural, o seu alô, dizer que está ouvindo a Band News. A gente adora trazer aqui. Mande, e lembrando de sempre assinar a sua mensagem, mandando seu nome e de onde você está falando. Lembrando que o nosso conteúdo está sempre lá no Spotify, na plataforma Spotify, então você pode baixar e ter acesso aos nossos colunistas, aos nossos jornais diários, o primeiro e o segundo edição, estão lá na íntegra, no Spotify. E também acesse as nossas redes sociais, saiba o que acontece aqui no nosso lado B da Band News FM, no Instagram, @BandNewsFMManaíra.
E a gente abre esse jornal, Aline, falando do retorno das aulas presenciais para os ensinos médio e superior aqui em João Pessoa, né? Também o prefeito anunciou ontem a flexibilização nas áreas de lazer e em algumas áreas de lazer. A reportagem é de Juliana Santos.
Cursos escolares e instituições de ensino superior podem retomar as atividades presenciais a partir desta segunda-feira em João Pessoa. As aulas para alunos do ensino médio também foram liberadas de forma gradual a partir do dia 13 de outubro. A decisão foi anunciada pelo prefeito Luciano Cartacho e faz parte da quarta fase de flexibilização. De acordo com o gestor, todos os setores liberados para funcionamento devem seguir os protocolos de segurança estabelecido pela Secretaria de Saúde do município.
A liberação do retorno às aulas para as nossas universidades, que têm a opção de permanecer no ensino à distância ou com a aula presencial, segunda questão, que é no ensino médio na nossa cidade. A gente está também fazendo essa flexibilização. Também quem faz aqueles cursinhos, né, preparatórios, né, quem estuda naquelas cabines individuais, a gente também está liberando, respeitando, repito, os protocolos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Os setores de cultura e esporte também entraram nessa etapa de flexibilização. O Parque da Lagoa foi liberado para atividades físicas e a Bica abre as portas a partir do dia 15 de outubro. Os bares e restaurantes tiveram o horário de funcionamento ampliado até a meia-noite e as apresentações musicais ao vivo com até 3 pessoas podem ser realizadas. Ainda segundo o Cartacho, as medidas foram tomadas com base na redução de casos da Covid-19.
As ações que a gente está liberando nesse momento, com muita garantia, porque a gente tem feito aí um controle sistemático desses casos, temos percebido uma redução do número de mortes causadas pela Covid-19 em João Pessoa, a redução do número de casos na nossa cidade, também a redução da ocupação do leito de UTI.
O próximo passo da Secretaria de Saúde da capital agora é reunir o setor de eventos. O encontro deve acontecer segunda-feira.
Ainda falando sobre educação, as instituições particulares de ensino infantil estão autorizadas para retornar às atividades em Campina Grande. Entre os critérios levados em consideração pelo município estão o baixo número de crianças de 0 a 6 anos infectadas pela Covid. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, foram registrados 48 casos nesse período de pandemia, apenas com sintomas leves. A gente vai saber mais detalhes na reportagem da Juliana Santos.
Em Campina Grande, a partir do dia 7 de outubro, será permitida a volta das atividades de educação infantil para instituições da rede privada de ensino, escolas de idiomas e cursos de reforço escolar. O município levou em consideração o baixo número de crianças de 0 a 6 anos infectadas por Covid-19, além da estabilização da doença e melhoria das taxas de letalidade na cidade. De acordo com o secretário de Educação de Campina Grande, Rodolfo Gaudêncio, a decisão foi mediada pelo Ministério Público.
Há bastante tempo, com as instituições de ensino infantil, existia uma reivindicação através de um procedimento administrativo na promotoria da educação, solicitando a manutenção ou abertura dessas instituições sob a alegação de que elas possuíam a condição de garantir os protocolos sanitários para funcionamento.
A volta das atividades ocorre de modo facultativo e deve seguir uma série de protocolos sanitários para evitar a transmissão da Covid.
A Secretaria de Educação está expedindo orientações, né? Na verdade, são determinações básicas, não impedindo que as instituições tomem medidas ainda mais prudentes a respeito do acompanhamento da Covid, né? Mas são medidas que primam pelo distanciamento, que determinam que as unidades educacionais tomem medidas de evitar o contato e cuidem principalmente dos servidores da unidade.
A Prefeitura ainda não definiu a data para o retorno das aulas presenciais da rede pública de ensino.
E ainda sobre a retomada das aulas presenciais aqui no estado, a Secretaria de Saúde acredita que esse ainda não é o momento adequado de voltar às salas de aula, né? Eu conversei com o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame. Vamos ouvir. Secretário, obrigado por nos atender aqui na Rádio Band News FM. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre o retorno das aulas presenciais anunciados, pelo menos, em duas principais cidades aqui do estado. O que é que a Secretaria tem a dizer sobre essa retomada?
A Secretaria de Estado da Saúde mantém o seu firme propósito e a sua ação coerente de lembrar que a imensa maioria do estado da Paraíba, dos seus municípios, aproximadamente 200, seguem em bandeira amarela. Isso significa que nós estamos ainda em estado de atenção da pandemia, que os decréscimos de casos e óbitos não foram suficientes para nos levar a uma bandeira verde predominante em todo o estado. Ainda temos um número inferior a 20 municípios em bandeira verde. E lembrar que a diferença das duas bandeiras é que em bandeira amarela, as atividades educacionais presenciais, elas não estão retomadas por questões de segurança sanitária. Somente na bandeira verde elas poderiam ser retomadas, mas com a divulgação de planos de preparo e também de um calendário das atividades educacionais que pudessem responder a todas as famílias como seria as atividades e as responsabilidades e as obrigações sobre o ano letivo de 2020. Nesse contexto, também é importante lembrar a todos que, apesar dos municípios serem autônomos, né, como autoridades sanitárias, não houve nenhuma apresentação para o Estado de como seriam esses processos. Então, nós não sabemos com clareza quais são as recomendações e planos para essas autorizações de retomada. Nosso posicionamento é muito simples. Nós temos observado os países, especialmente europeus, que estão em momentos à frente da pandemia, porque a pandemia começou primeiro, antes do Brasil e da Paraíba, nesses países. E a posição deles é clara, eu vou dar exemplos. Países como a França, que agora estão com 16 mil novos casos ao dia, países como a Espanha, com 12 mil novos casos ao dia, países como a Inglaterra, com mais de 6.800 casos novos ao dia, dizem bem claramente, essa retomada de casos novos se dá por dois tipos de situação, as atividades de trabalho, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a retomada das escolas e das universidades. Fazer essas medidas de maneira assodada podem trazer reflexos que nenhum de nós deseja. E eu quero lembrar outra coisa de ordem muito prática. Nós estamos há apenas 8 semanas, ou um pouco menos de 8 semanas letivas, para o final do ciclo de 2020. Isso não vai permitir que nós encerremos o ano com tudo que a gente precisou enfrentar com a pandemia de maneira bem objetiva. Então, eu acho que nesse momento, serenidade, tranquilidade e um pouco de objetividade na discussão vai nos permitir e sempre nos permitirá seguindo fazer o que mais importa. Prioridade primeiro, garantir a defesa e a proteção da saúde e da vida das pessoas.
Em Campina, as aulas do ensino infantil que devem voltar. E aqui, o ensino médio, né, de escolas privadas e ainda faculdades. O senhor acredita que esse retorno do ensino infantil é tão perigoso quanto o ensino médio ou não? Já que a Prefeitura de Campina Grande alega que um dos critérios utilizados para esse retorno foi o baixo número de crianças infectadas, pelo menos de 0 a 6 anos, né, na cidade.
Veja, eu vou fazer uma análise epidemiológica contigo. A incidência, ou seja, a ocorrência de casos de Covid em crianças de 0 a 9 anos no estado da Paraíba é de 3,5%. O que que os países que, de novo, estão enfrentando os reflexos de reaberturas descontroladas têm dito para nós? Estados Unidos tem dito que o crescimento de casos em crianças depois da reabertura de escolas é de 2,5 a 3 vezes, uma vez retomada atividades presenciais, mesmo que em pequenos grupos. Porque o vírus acaba circulando com a criança como veículo e isso vai para casa, né? Vai para o domicílio, as crianças moram com outras pessoas. Então, esse dado, ele precisa ser somado a uma questão de que, se a gente pensar na Covid como uma doença infecto-contagiosa, ela é uma doença evitável. A gente não pode esquecer disso. É possível evitar o contágio pela Covid. Fazendo o quê? As três regras de ouro, que são que dependem só da nossa escolha, do famoso efeito escolha: usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento social. Por que que eu estou dizendo isso mais uma vez? Pelo fato de, se então, se é uma doença evitável e eu posso crescer o número de crianças na primeira e na segunda infância com casos de Covid, eu também posso crescer o número de crianças que tenham síndrome inflamatória multissistêmica da pediatria, que é uma doença de moderada para grave. Agora, você imagina você perturbar a saúde de uma criança ou você perder a vida de uma criança por uma doença que é evitável. Essa é a minha questão. Esse é o ponto que a Secretaria de Estado da Saúde está trazendo. Nós não podemos tratar as perdas de vida da Covid como fatalidades fatais. A Covid é uma doença evitável. Só que a gente precisa ter tranquilidade para compreender que, numa pandemia em que um vírus fica circulando no meio de nós, é só o nosso comportamento que é capaz de impedir que ele nos cause dano. Até mesmo quando houver uma vacina. Porque a vacina não vai ser um escudo que vai nos tornar invulneráveis. O vírus não chegará em mim jamais, não. A vacina vai apenas evitar que pelo menos 50% das pessoas, ao ter o vírus, ao ter a doença, não vão para o hospital. Esse é o efeito da vacina. Mas eu ainda precisarei continuando tomando medidas para me proteger, porque vale a pena. O vírus tem ofertado problemas para a saúde das pessoas que nós não conhecemos todos eles ainda. Nós somos a cada 15, 20, 30, 40 dias surpreendidos com uma nova novidade. Então, se proteger é uma boa aposta, é um cuidado que a gente precisa fazer. E a gente não pode se iludir, a pandemia não terminou. Os países que começaram antes de nós estão mostrando para nós que ela pode recomeçar. E eu não vou chamar isso de segunda onda ou desses nomes, que nem o fenômeno do pico. Não se trata disso, se trata da gente compreender que, independente da curva epidemiológica, passar bem pela Covid depende da decisão das pessoas de se protegerem. Isso é fundamental.
Perfeito. O senhor falou sobre o inquérito sorológico que deve ser iniciado pelo governo do estado. Já tem uma data prevista, secretário?
Nós estamos numa fase muito final de licitação desse processo. É uma contratação pública, não é? Toda a parte logística do desenho da pesquisa, treinamentos, insumos, está tudo pronto. Uma vez assinado, que deve ser entre hoje e o início da próxima semana, nós vamos iniciar. Quero tranquilizar as famílias paraibanas para dizer o seguinte: dura 8 semanas aproximadamente, vão ser aproximadamente 16 mil pessoas testadas. Mas semanalmente, ao final de cada prazo de 7 dias, nós usamos mais 2 ou 3 dias para consolidar um relatório parcial. E esse relatório parcial vai nos dando uma visão clara de como é que está a situação da pandemia em todo o estado, bem nessa lógica mesmo. De domicílios, de qual segmento socioeconômico, qual é a composição de idade das pessoas que lá moram, qual é o nível de instrução, tem pessoas estudando, quem trabalha, trabalha com quê, em qual setor. Se teve contato, todas as pessoas são testadas. Então, isso vai nos ajudando a compreender e vai nos ajudar a tomar decisões, decisões importantes. Nós, aqui na Secretaria de Estado da Saúde, o governo do Estado da Paraíba, não está assumindo nenhum ato de omissão e nem de protelação. Nós não estamos querendo evitar nenhuma discussão, mas nós estamos querendo fazer discussões com evidências, porque senão não é possível a gente tomar decisões para o ciclo educacional de 21, inclusive. O que está em jogo é isso, a gente precisa planejar o ciclo educacional de 21. Olha, eu sou professor, eu sou docente da área médica, eu preciso estudar a educação de crianças e preciso estudar a educação de adultos. A educação, ela não é uma atividade que parece uma fotografia, a educação é um filme, ela é um contínuo. O que significa isso? Durante a história, o ciclo de educação das pessoas, podem haver problemas. Mas isso não define se a pessoa vai ter sucesso no seu processo, no seu tempo de aprendizado ou não. Exatamente porque ele é um contínuo, porque nós podemos ter planos, nós podemos ter propostas para poder recuperar eventuais dificuldades ou desafios que eram inesperados. Gerações de europeus interromperam os seus ciclos educacionais na década de 40, na década de 50, na década de 20 do século passado, e isso não legou as populações europeias ao subdesenvolvimento, ao caos humanitário. Não, eles conseguiram, como nós conseguiremos também, organizar planos muito consistentes para garantir esse direito constitucional, natural de cada indivíduo e que define os futuros do Estado e do Brasil.
Conversamos com o secretário executivo de saúde do governo do Estado, Daniel Beltrame. Secretário, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Band News FM.
Um abraço a todos os ouvintes e todas as ouvintes. Sigamos conversando. Momentos de dificuldade exigem união, solidariedade. Vai passar. Vamos juntos. Por favor, protejam-se. Um grande abraço a todos.
Agora 9 horas 24 minutos. O tempo de guia eleitoral para as coligações de João Pessoa continua indefinido por causa do impasse com a candidatura do PT. O partido aparece em 2 coligações. Na candidatura própria do deputado estadual Anísio Maia com Percival Henriques, do PCdoB, e na coligação em que Antônio Barbosa é vice de Ricardo Coutinho, do PSB. Ô, confusão! As 2 chapas têm pedidos de impugnação contra si feitos pelo Ministério Público Eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita tem início no dia 9 de outubro e segue até 12 de novembro para o primeiro turno. Se houver segundo turno, será de 20 a 27 de novembro.
Um surto de coronavírus é constatado após uma testagem na cadeia pública de Piancó, no sertão do estado. Os exames confirmaram que 9 detentos e 1 policial penal testaram positivo para Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 2 dos detentos infectados têm sintomas leves e os demais estão assintomáticos. A diretoria da unidade disse que todos estão isolados.
Uma fiscalização do PROCON Municipal apreende pelo menos 63 brinquedos com algum tipo de infração em relação à qualidade e ao direito do consumidor em João Pessoa. Após as inspeções, 3 lojas foram autuadas. Segundo o PROCON, os produtos apreendidos estavam sem o selo de qualidade do Inmetro nas embalagens. O ciclo de fiscalizações da Operação Brinquedo Legal começou na última terça-feira e se estende até o dia 11, véspera do Dia da Criança.
A CEMOB anuncia mudanças no itinerário e até no número das linhas 3.510 e 5.310 do transporte coletivo que operam a rota Bancários Pedro II e, Bancários Pedro II e Epitácio Pessoa. Agora, na verdade, a partir de segunda-feira, elas passam a ter os números 304 e 518, respectivamente. A linha 304, que antes atendia o bairro Castelo Branco, passa a fazer o itinerário Bancários, Castelo Branco, Centro, com ida e volta pela Avenida Pedro II. Já a linha 518 mantém o trajeto da 5.310 com ida e volta pela Avenida Epitácio Pessoa.
Esperamos o dia que a CEMOB vai anunciar que vai voltar com 100%
da frota. Com 100%
da
frota.
Porque já passou da hora, né, Aline?
Porque tudo está voltando. Os trabalhadores estão aí na ativa. E como exercer na sua plenitude, ter o direito na sua plenitude de trabalhar, de ir e voltar, da mobilidade, ter o direito à mobilidade se a frota não está completa? Todos os dias, Samara, você sabe, você é testemunha disso, a gente recebe denúncias dos nossos ouvintes, reclamações incessantes de todos os bairros do estado, porque existem alguns bairros que ainda não foram
contemplados
com nenhum ônibus, nenhuma linha, e alguns estão pela metade, com um percentual baixo, ou não passa cedo da manhã, ou não passa tarde da noite, enfim, tá complicado para todo trabalhador, né, Samara? A gente espera que a CEMOB, enfim, a CEMOB e o prefeito, né, reveja essa situação.
Uma onda de calor que tem atingido o Brasil não será sentida na Paraíba. A informação é da Agência Executiva de Gestão das Águas Estadual. A meteorologista da ESA, Marli Bandeira afirmou que o aumento da temperatura no estado devido à chegada da primavera deve ocorrer especialmente no sertão, mas nada além da nossa realidade. Ainda segundo Marli, o sistema meteorológico que atua no centro-oeste e sudeste e no sul, onde o calor tem sido mais forte, é diferente do que atua no Nordeste. 40 graus. Quem resistirá, Aline?
Quem resistirá, Samara Gonçalves?
Aqui é programa de TV, até colocando ovo no asfalto para fritar, Aline.
Meu Deus.
Tá quente que ninguém aguenta.
Ninguém aguenta. Ah,
graças a Deus que essa onda de calor não vai chegar por aqui.
Imagina se chegasse, né? Porque já tá muito caro, já tá muito quente já aqui em João Pessoa. Quente. E é porque é primavera. Apenas primavera. Avalie o verão. Vamos falar de esportes? O zagueiro Jairo e o atacante Maicon Paixão são regularizados no BID da CBF e podem estrear pelo 13 hoje contra o Botafogo. Os dois foram anunciados nessa semana junto ao atacante Lu, que ainda não consta no sistema da CBF e se não entrar até as 7 da noite não poderá ser escalado. Aliás, é isso mesmo, se não entrar até as 7 da noite não poderá ser escalado. A TV Band Manaíra transmite o clássico tradição junto com a Band Nordeste ao vivo direto do Amigão a partir das 15 para as 5 da tarde. A narração é de Rainão Peralva e os comentários ficam com Juliana Guimarães. Inclusive, tem um ouvinte nosso aqui já fazendo uma aposta para o jogo de hoje. É o Jesus, lá de Manaíra. Ele colocou, ó, bom dia, bom trabalho, meu palpite é de Botafogo 2-13-0. Bem, se essa palavra é de Jesus, quem somos nós para contestar?
Só vamos acatar,
Jesus. Um abraço para você, obrigada pela participação e pela audiência. Nosso ouvinte Charles também, lembrando, tem Série C na Band hoje à tarde. O jogo que passar vai ser uma boa opção. É muito bom, Charles. Ele fala, tô assistindo o que vier. É como o bordão, né, da Série C do Brasileirão aqui na Band, que é Série C na Band só tem jogo grande. Eu acho o máximo esse bordão. Então, o Charles confirma. O jogo passar vai ser uma boa opção. Então, hoje, um pouquinho mais cedo, 15 para as 5, para você acompanhar o pré-jogo e os detalhes das escalações. Botafogo e 13 aqui na TV Band Manaíra.
Como a gente trouxe no primeiro bloco, Aline, a Prefeitura de João Pessoa deve se reunir na segunda-feira, né, com o setor de eventos, um dos setores, inclusive, que foi um dos setores mais afetados aí durante essa pandemia. A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos estima um prejuízo de 90 bilhões de reais com o cancelamento de eventos por causa da pandemia do coronavírus. Vários estados já discutem o assunto e já possuem até um plano de retomada. Uma situação bem diferente aqui do estado. Oscar.
6 meses após a suspensão das atividades por causa da pandemia do coronavírus, o setor de eventos na Paraíba ainda segue aguardando um posicionamento do governo do estado para iniciar um processo de retomada. Para discutir o assunto, empresários, trabalhadores e profissionais da área criaram a Associação Paraibana de Promotores de Grandes Eventos, onde serão apresentadas propostas e alternativas efetivas para serem levadas ao Executivo Estadual. Segundo o presidente da APAGE, Fábio Henrique, o principal motivo da criação da associação é conseguir uma resposta urgente do poder público.
Mais de 100 empresas e profissionais, então a associação nasceu muito grande, nasceu muito unida, a gente ficou muito feliz e surpreso por essa união e agora é dar sequência, né? O próximo passo é a gente tentar esse canal aí de comunicação com o poder público, que isso vai ser feito de maneira oficial. A gente vai mandar os ofícios, né, para os respectivos senhores secretários e responsáveis pela saúde na nossa cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba.
Já o organizador da Feira Brasil Mostra Brasil, Wilson Martinez, lembrou que os eventos já estão liberados em vários estados. Ele defende que é preciso pensar nas pessoas que dependem economicamente das atividades do setor.
Se nós não fizermos aqui, se nós não tivermos um protocolo até o dia 5 de outubro, simplesmente a gente não vai fazer o evento aqui, vai pegar todos os clientes que viriam para cá e vamos encaminhar diretamente para Natal, porque é a solução. É uma vergonha, é um desrespeito para uma classe que gera milhares de empregos. Porque quando você fala em eventos, você fala em teatro, você fala em música, você fala em congresso, você fala em festas de casamento, festas de formatura, você fala em feiras.
A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos estima um prejuízo de 90 bilhões de reais com os mais de 300 mil eventos que foram cancelados ou transferidos para evitar as aglomerações de pessoas. Pelo menos 580 mil empregos diretos foram perdidos.
E, Aline, um acordo firmado entre os partidos políticos e o TRE aqui da Paraíba veta a realização de carreatas e comícios na capital paraibana nos próximos dias. As carreatas, comícios e outras concentrações de rua estão proibidas pelos próximos 15 dias em João Pessoa. A decisão veio após uma reunião entre a Justiça Eleitoral e representantes de partidos e coligações. Caminhadas podem ser feitas na capital, desde que com um número reduzido de pessoas. O desembargador do TRE, Joás de Brito Pereira, explicou que os eventos externos de campanha serão analisados caso a caso nos municípios.
Esse tipo de propaganda vai depender do juiz zonal. Cada juiz tem autonomia para definir quais as normas sanitárias do seu município que devem ser observadas. Elas são fixadas pelo Estado da Paraíba e o juiz deve obedecê-las. Tem, inclusive, vários juízes que já baixaram portaria proibindo esse tipo de propaganda, porque isso vai depender muito da situação, como já disse, sanitária do município.
A pandemia vai trazer para este pleito uma campanha virtual sem precedentes e, portanto, os riscos da desinformação e da propagação de notícias falsas estão mais iminentes, segundo o desembargador.
As pessoas podem diminuir, minimizar muito a divulgação das fake news. Basta que elas tenham a consciência de que não devem estar divulgando notícias que não têm o conhecimento da origem ou que não têm a certeza de serem verdadeiras.
Para combater esse mal, Joás de Brito lembrou que os eleitores têm à disposição o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral para receber denúncias sobre irregularidades em campanhas eleitorais. O aplicativo existe desde 2014, mas foi aprimorado ao longo dos anos.
É uma nova ferramenta já atualizada, que já está disponível nas lojas, na Play Store, na Apple Store, e o cidadão pode baixar de forma gratuita e terá condições de fazer as denúncias sobre propaganda irregular, sobre compra de votos, inclusive remetendo fotos e vídeos. E tem mais um detalhe de grande importância, que o cidadão poderá acompanhar essa sua denúncia, com todas as informações serão transmitidas para ele, para que ele saiba qual foi o destino da sua denúncia.
Os candidatos precisarão informar à Justiça Eleitoral a natureza dos eventos externos de campanha para que uma autorização ou veto seja dada em até 48 horas. Em João Pessoa, uma nova reunião deve ser realizada daqui a 15 dias para atualizar a situação. Agora a gente fala de eleições, continua falando de eleições, na verdade, mas trazendo a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa para este sábado. A gente começa com o Anísio Maia, do PT. Hoje pela manhã ele faz um bandeiraço no sinal do Mercado Público de Mangabeira e logo depois participa de entrevista em uma rádio. À tarde, ele participa de uma reunião virtual com a juventude de diversos setores. Camilo Duarte, do PCO, pela manhã, participa de uma plenária e, à tarde, de um seminário. E Carlos Monteiro, do Rede Sustentabilidade, pela manhã, concede entrevista em uma rádio no Valentina.
À tarde, se reúne com candidatos e candidatas na sede do partido e à noite participa de uma roda de conversa com lideranças em Mangabeira.
O progressista Cícero Lucena, pela manhã, toma café com apoiadores em Mangabeira. Em seguida, se reúne com mães de crianças autistas e visita a feirinha de Mangabeira. À tarde, participa do lançamento da candidatura de uma vereadora, de uma reunião com a Associação de Catadores e, logo depois, se encontra com a Juventude Republicana. À noite, se reúne com lideranças e apoiadores. Participa do lançamento da candidatura de um vereador no bairro dos Funcionários. A candidata do PV, Edilma Freire, pela manhã ela se encontra com comerciantes de Mangabeira. À tarde se reúne com a população do Tambiá e moradores de Manaíra. Em seguida ela vai ao encontro de mulheres da Zona Sul de João Pessoa. À noite, Edilma se reúne com lideranças comunitárias. Tem mais, viu, Aline?
Tem
João
mais.
João Almeida do Solidariedade. Pela manhã ele se reúne com candidatos a vereador no comitê. À tarde, participa de reunião no bairro do Cristo, faz panfletagem no Bucho de Tamandaré, participa de uma outra reunião no Valentina e vai ao lançamento da campanha de um vereador. À noite, ele participa do lançamento da campanha de uma vereadora, se reúne com lideranças no Funcionários 2, vai a uma reunião no Grotão e encerra a agenda do dia no lançamento da campanha de um vereador.
Nilvan Ferreira, do MDB, hoje vai ao mercado no Geisel e depois faz visitas no bairro. Pablo Honorato, do PSOL, faz visita à Feira de Mandacaru pela manhã. À tarde, se encontra com apoiadores e à noite com a coordenação de campanha. O candidato do Partido Unidade Popular, Rafael Freire, pela manhã visita apoiadores e durante a tarde e à noite faz panfletagem na Lagoa.
Rama Dantas, do PSTU, grava vídeos pela manhã e à tarde se reúne com apoiadores. Raoni Mendes, do Democratas, pela manhã e também à tarde faz visitas e reuniões nos bairros. Ainda durante a tarde, ele faz gravação para o guia eleitoral e à noite realiza visitas e reuniões nos bairros. O socialista Ricardo Coutinho, pela manhã, faz uma ação no sinal do mercado público de Mangabeira, também um pit stop no centro de João Pessoa.
Rui Carneiro, do PSDB, pela manhã, faz caminhada no mercado público do Rangel e visita o mercado público de Oitizeiro. No início da tarde, cumpre a agenda interna e depois participa de reuniões com apoiadores no bairro do Cristo. À noite, se reúne com apoiadores e lideranças no bairro do Grotão e, por fim, apoiadores na Ilha do Bispo. Por fim, Valber Virgulino, do Patriota, pela manhã, vai ao mercado do Bessa e participa de um café da manhã. Em seguida, vai a um evento em Tambaú, participa de adesivaço em Mangabeira e encerra a agenda da manhã com entrevista em uma rádio, também lá no bairro de Mangabeira. À tarde, participa de encontro com um candidato no bairro de Mandacaru, volta para Mangabeira e depois vai a um lançamento de uma candidatura. À noite, ele participa do lançamento de outra candidatura e, por fim, se reúne com o candidato no Planalto Boa Esperança. Rapaz, a agenda dos candidatos...
Tá carregada. E olha que eu não coloquei nem domingo aí, viu?
Pois é.
Porque se eu colocasse, a gente só terminar...
É o jornal próprio, é o jornal Agenda dos Candidatos.
Gente do céu, como esse povo aguenta.
Estamos de volta aqui ao especial de sábado na Band News FM Manaíra. Um homem de 47 anos é preso em Campina Grande, suspeito de estuprar uma criança de 2 anos e 11 meses. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso ontem à tarde na casa da família da vítima no bairro José Pinheiro. Ainda segundo a polícia, o suspeito teria cumprimentado a bisavó da criança que estava na frente da residência e entrou no local para beber água e logo em seguida teria abordado a vítima.
O juiz Agílio Tomás Marques, da 35ª Zona Eleitoral, proíbe comícios, carreatas, passeatas e caminhadas nos municípios de Sousa e Marisópolis, no sertão paraibano. A decisão tomada ontem atende a uma representação movida pelo promotor eleitoral, Manuel Pereira de Alencar, que alegou o risco de aglomeração de pessoas devido à pandemia da Covid-19. A decisão permite apenas pequenos atos com quantidade de, no número de 30, no máximo 30 pessoas presentes, respeitando o distanciamento de 2 metros quadrados. O descumprimento do ato pode acarretar multa no valor de R$10 mil.
O Tribunal de Contas da União marca para a próxima terça-feira o julgamento de um recurso do candidato à Prefeitura Cícero Lucena, do Progressistas. Ele busca reverter a reprovação de contas do período em que ainda era prefeito de João Pessoa e, por enquanto, está autorizado a disputar as eleições por uma liminar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. As contas de Cícero haviam sido reprovadas por causa de irregularidades em um convênio com a Embratur entre os anos de 1997 e 2004, e correspondem aos dois mandatos de Cícero. Caso o TCU negue o recurso, Cícero Lucena pode ficar inelegível e ter a candidatura impugnada.
A editora da Universidade Federal da Paraíba lança uma biblioteca itinerante para doar livros físicos de todas as áreas científicas e literárias em espaços públicos na Paraíba. A ação social visa divulgar e popularizar a produção científica resultante de projetos de pesquisa, ensino, extensão e escritores do estado. As primeiras paradas serão em João Pessoa, na Orla, Parque Arruda Câmara, Parque Solon de Lucena, do Espaço Cultural José Lins do Rego, seguindo todos os protocolos de segurança em prevenção ao coronavírus. A biblioteca itinerante vai passar aí também pelos campos da UFPB de Areia, Bananeiras, Mamanguape, Rio Tinto.
Vamos falar de esportes. O grupo de situação do Botafogo aciona o Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa da participação do empresário Breno Moraes em uma reunião do conselho que organiza as eleições no clube. Breno, que foi vice-presidente de futebol do Belo e hoje é o líder do grupo de oposição, foi banido do futebol pelo STJD no âmbito das denúncias da Operação Cartola em 2018. Ontem, o bloco oposicionista denunciou que o programa de sócio-torcedor estaria sendo usado como fins eleitoreiros e a diretoria negou as acusações. Este mês é marcado pela campanha Outubro Rosa, ação que tem o intuito de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui na Paraíba, mais de 1.120 novos casos da doença podem ser registrados entre... porque eles fazem um prognóstico para os próximos anos. Entre 2020 e 2021, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Na reportagem de Larissa Alves, você vai conhecer a luta de algumas mulheres contra essa doença tão cruel.
Eu descobri em 2014 um nódulo na minha mama esquerda. Fiz a mastectomia radical, que é tirar toda a mama. E eu me senti muito vulnerável, muito frágil. Eu precisei de ajuda dos meus pais. E você não tem escolha. Essa parte de não ter escolha, você fica doente. Ou você trata ou você morre.
Letícia Prats tinha apenas 25 anos quando descobriu o câncer de mama. Hoje, com 31 anos, ela já está na reta final da luta contra a doença.
5 anos antes do meu diagnóstico, meu pai tinha sido diagnosticado com câncer. Então eu tinha acompanhado ele em todo o trajeto, né? Desde as cirurgias, das químios, até a parte da manutenção e até ele ter alta. Logo depois que ele teve alta, eu descobri que eu estava doente. Então, para mim, não era o fim do caminho em nenhum momento. Era só uma tempestade, uma fase ruim que eu ia passar.
Apesar de o câncer de mama atingir principalmente mulheres após os 40 anos, casos como o da Letícia mostram que a prevenção deve começar cedo. Afinal, 2% das pacientes diagnosticadas estão abaixo da faixa dos 30 anos, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Vilmar Marques de Oliveira.
40% dos cânceres de mama no Brasil acontecem nas pacientes antes dos 50 anos de idade. Todavia, abaixo dos 30 anos, somente 2% das pacientes vão ter câncer de mama. Nós vamos começar a fazer o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque a partir dessa idade, o rastreamento mamográfico ele é mais eficaz, nós temos uma incidência maior de câncer de mama e a mamografia diminui mortalidade por câncer de mama, ao redor de 25% a 30%.
Foi por meio do exame de mamografia que a Sandra Gonçalves descobriu que estava com um tumor na mama. A professora já trata o câncer há 7 anos e está no seu terceiro diagnóstico. Em 2016, já em seu segundo diagnóstico, ela recebeu a notícia de que estava com uma metástase e que não poderia mais voltar para a sala de aula.
Foi bem complicado porque eu tinha uma vida muito agitada. Quando saiu o diagnóstico, eu trabalhava em 5 escolas. E aí, em 2018, me aposentaram por invalidez.
Neste ano, o cuidado aumentou por causa da pandemia.
Eu não posso mais sair, né? Minha médica falou, não é pra pôr o nariz na janela. Eu saio só para as consultas, para os exames.
No Brasil, as taxas de mortalidade pelo câncer de mama ainda são elevadas, já que em muitos casos a doença ainda é descoberta em estágios avançados. Por isso, o diagnóstico precoce ainda é a forma mais eficaz de aumentar as chances de cura, como destaca a oncologista integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, Juliana Pimenta.
A necessidade de tratamentos complementares depende desse subtipo de tumor, por exemplo, depende de quão avançado está a doença. Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maior a chance de cura.
O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres passem a fazer a mamografia a cada 2 anos a partir de 50 anos, caso não haja histórico familiar. As pacientes devem manter consultas de rotina para acompanhamento médico. Desde a década de 90, o mês de outubro é dedicado à conscientização da prevenção contra o câncer de mama.
E 48, 28 milhões de pessoas comemoraram o Dia do Idoso nessa última semana. Uma fatia da população que mais do que nunca, né, nessa situação de pandemia, pede cuidados redobrados. Ainda mais quando se fala em saúde e do aumento considerável dessa população ao longo dos anos. Na contramão do relógio biológico, muitos idosos estão provando que é possível envelhecer com qualidade e com vida ativa.
Muita gente acredita que a velhice é o momento de desacelerar e viver uma vida mais tranquila, aproveitando a aposentadoria. Mas essa ideia está ficando ultrapassada. A turma da terceira idade está cada vez mais animada e disposta a viver a vida com intensidade e desafios também. Eles se exercitam, dançam, celebram. O objetivo é ter qualidade de vida, na fase que para eles é considerada a melhor. Caso de seu José Guedes, que aos 68 anos esbanja saúde e vitalidade. Ficar em casa, curtindo uma cadeira de balanço, não é muita praia dele. O que ele gosta mesmo é de se exercitar. Pratica corrida há mais de 14 anos e atualmente é considerado um atleta de grande rendimento. Já participou de 243 corridas de rua, entre elas, 7 São Silvestres, o que lhe rendeu muitos pódios.
Eu sou um ex-motorista rodoviário, trabalhava com ônibus, carreta, tudo. Eu era um sedentário. E a partir do momento que eu tomei a decisão de cuidar da minha saúde, isso eu só desejo para as outras pessoas, que eu sou feliz com isso. Então, tenho saúde, mas não foi fácil, não. Foi difícil. Para você tomar uma decisão, para você melhorar a sua vida e ter uma vida futura melhor, não é fácil, não. Eu fiz isso com muita fé. Tem que fazer. Eu passei a minha vida inteira trabalhando até agora. E daí para frente, o que é que eu ia fazer? Doente. Tive que cuidar. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido o atletismo.
Dona Xilongama também não fica atrás. Aos 70 anos, ela tem energia para dar e vender. A aposentada é coordenadora do grupo da melhor idade, Creuza Pires, e ama dançar. O segredo de tanta vitalidade está na rotina saudável e ativa que a aposentada leva.
Vocês não imaginam, amanhece o dia, eu vou fazer o meu pilates 2 vezes na semana e eu tenho a aula de dança. E então o que é que acontece? A gente começa a se movimentar e de repente você se vê num movimento, numa estratégia tão grande de envolvimento que esquece todos os problemas da vida. Comigo agora eu estou aqui para vocês dizer que quem é idosa, que ficar em casa, sentadinha numa cadeira, não. Venha-se embora para o nosso grupo dançar.
Atualmente, 13% da população do Brasil é idosa, ou seja, 28 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Vitor Cavalcante, o risco de contaminação da Covid-19 limitou as comemorações da Semana do Idoso em João Pessoa. A data foi celebrada, mas sem eventos presenciais. Tudo para garantir a segurança.
Então vamos ter atividades artísticas, atividades culturais, vamos ter palestras que serão ofertadas para os idosos durante toda essa semana, para que eles possam participar através dos celulares e acompanhar essas atividades. E também algumas instituições de longa permanência vão fazer algumas atividades de forma presencial, já que os idosos lá já moram.
E hoje a gente confere a reprise da mais nova coluna da Rádio News FM, Aline Guedes.
Muito
Giovana
bem.
Giovana Monteiro traz as novidades do meio cultural no Happy Hour, na Band News FM.
Happy Hour.
na Band News FM.
Oi, gente, quem fala é a Giovana Monteiro e a partir de hoje a Band News FM Manaíra apresenta uma coluna super especial, cheia de cultura e dicas, que vai ao ar às sextas-feiras e dá início ao seu happy hour. Então, vem comigo. É com essa trilha sonora incomparável que damos início às notícias da vez, já que o maior festival de rock do mundo, o Rock in Rio, anunciou as datas de sua edição de 2021 na lendária Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Reserve os dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro do ano que vem e vamos todos numa direção, uma só voz, uma canção. Como spoiler, já foi confirmada a primeira atração do Palco Mundo, que é Ninguém Mais Ninguém Menos que o DJ Alok. Sobre o evento, a organização declara estar confiante na retomada das atividades e que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais. Notícia boa para Paraíba. Acabamos de escutar um trechinho da apresentação dos Paralamas do Sucesso na edição de 2015 do Rock in Rio. E o vocalista da banda, o paraibano Herbert Viana, é o homenageado da edição 2020 do Prêmio da União Brasileira de Compositores, a UBC, sendo autor de 245 obras registradas. As homenagens ocorrem entre os dias 1 e 9 de outubro, através das redes sociais da UBC, com entrevistas, exposições virtuais e a estreia de um documentário inédito celebrando a obra de Herbert, com depoimentos de grandes nomes da cultura brasileira. E voltando a falar de shows, começa nesse sábado o Campus Festival 2020, o maior festival universitário do Norte e Nordeste e que tem Nando Reis e Sebastião Reis como atrações do primeiro dia de evento. E o Nando te convida pessoalmente para esse show.
E aí, pessoal de João Pessoa, no dia 3 de outubro, vou apresentar meu show Voz e Violão ao lado de meu filho Sebastião no Campus Festival a partir das 21 horas.
Lembrando que o Campus Festival acontece durante todos os finais de semana de outubro no estacionamento da Uniesp numa espécie de drive-out. Isso não quer dizer que vamos curtir todas as apresentações dentro do carro, né? Isso porque cada veículo terá uma área reservada com mesas e cadeiras para dançarmos a noite toda. Além do distanciamento social, a organização vai disponibilizar totens com álcool em gel para garantir ainda mais a segurança do evento. Ah, lembrando que o uso de máscaras é obrigatório, hein? Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla e, se eu fosse você, corria para garantir o seu. Uma novidade para começarmos bem esse fim de semana. De acordo com os novos protocolos da Prefeitura de João Pessoa, os bares e restaurantes da capital podem funcionar até a meia-noite, ampliando em 2 horas o decreto anterior, que permitia até as 22. Se arruma, combina com os amigos, pega a máscara e vamos curtir.
O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é teu, Sebastião.
Eita, que coisa boa, hein? Essa nova coluna. Então, toda sexta-feira, com reprise aos sábados, agora a gente tem Giovana Monteiro trazendo todas as novidades do meio cultural no Happy Hour aqui da Band News. Inclusive, se você tiver sugestões para Giovana sobre um show, uma live, uma qualquer, enfim, lançamento de streaming, cinema, do que for, minha gente, manda aqui pra gente pelo WhatsApp 991119207 a sua sugestão de pauta cultural pra Giovana Monteiro, que toda sexta-feira, no nosso segunda edição, e aos sábados, aqui no especial de sábado, a gente traz o rap, ela vai trazer as dicas culturais no Happy Hour da Band News. E a gente continua falando sobre cultura. Isso mesmo, hoje tem lançamento do EP de estreia da carreira solo do músico Amorim, músico brasiliense radicado aqui na Paraíba. Amorim que já veio aqui para a Band News FM, porque ele é muito conhecido pelo seu trabalho como integrante no quarteto vocal Quadrilha. ao lado de Pedro Índio, Guga Limeira e Elon Barbosa. Então, hoje vai ser lançado o seu EP de estreia da carreira solo no Vila do Porto, no Varadouro, a partir das 8h30 da noite. Os ingressos custam R$15, ingressos individuais R$40 a meia. Inclusive, você também pode ouvir o EP completo no canal do YouTube do Amorim, tá? Entra lá no YouTube e coloca Amorim Oficial. Mas vale a pena também conferir de perto o show de lançamento no Vila do Porto. Pelos fãs. Rapaz, eu fui trollada pelo microfone aqui, ninguém tava me ouvindo. Vou ter que repetir tudo aqui, Samara Gonçalves.
Meu Deus.
Então vamos lá. Hoje, a banda Seu Pereira e Coletivo 401 apresenta o show inédito As Mais Pedidas. E o repertório foi todo votado pelos fãs. Eles abriram nas redes sociais uma enquete. Foram mais de 20 mil votos. Então, hoje, às 9 horas da noite, unicamente pela plataforma Ingresso, uma plataforma digital, você pode assistir o show As Mais Pedidas, que vai contar com músicas como Eu Não Sou Boa Influência Pra Você, Cabidela, Love in Gotham City, Shot do Beijo e outras faixas autorais de sucesso que foram escolhidas pelo público ao longo dessas enquetes. Além do show, a banda está prometendo uma experiência exclusiva para o público. Eles vão poder participar de um bate-papo ao vivo com toda a banda. Então é hoje, 9 horas da noite, na plataforma Ingresse. O segundo lote custa R$25. É hora de dar tchau, Samara Gonçalves.
Passou, foi rápido, Aline Guedes, nem senti. Um abraço, antes de a gente terminar o programa, um abraço pra mãe de Lucas. Eu esqueci o nome dela.
Sayonara.
Sayonara.
De Guarabira.
Guarabira.
Está nos ouvindo,
maravilhosa.
Né?
Maravilhosa. Isso mesmo. Muito obrigada pela audiência.
Um abraço.
Assim, obrigada também a todos os ouvintes que nos acompanharam durante essa uma hora maravilhosa de notícias.
Pois é, abraço pro Fred também, que também tá nos ouvindo, nos parabenizando pelo programa. Então é isso, a partir de então, todo sábado, 9 da manhã, tem Band News, segunda edição
especial de sábado.
Especial de sábado aqui na Band News. Eu permaneço aqui na programação até às 11 horas. Obrigada, Samara Gonçalves.
Obrigada a você, Aline Guedes. Obrigada a todo mundo. Um beijo.